Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 245. Estou aqui com o Pedro Estraza. E aí, Pedro?
Fala, comunistas, tudo bom?
E também temos duas presenças ilustres de convidadas aqui no Cinemático. Cecília Barroso, e aí, Cecília, tudo bem?
Oi, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso.
Pedro, Carlos.
Prazer é nosso. E Carissa Vieira. E aí, Carissa, tudo bem?
Oi, tudo bom? Como disse a Cecília, é um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite.
Muito bem. Estamos reunidos aqui para falar de Marighella. Tem subtítulo aqui?
O Enio agora é outro? É. Você queria isso?
Não começa por esse caminho que aí tem coisa.
A gente vai longe.
Isso, vamos falar de Marighella, que é, depois de muita novela, né, estreou nos cinemas brasileiros aí nesse dia 4 de novembro de 2021. Mas desde 2019 já tá, tem uma carreira aí, né? No mundo afora.
Foi uma novela pra lançar o filme, vai, convenhamos. Foi um desafio lançar o filme aí. E, assim, por mais, além de toda a discussão do filme, que bom que a gente tá com a mesa qualificada hoje, né? Eu acho que a Carissa e a Cecília são pessoas que eu quero trazer pra mesa cinemática. Já tem uma cota aí, pelo menos. E aí, olhou Marighella e falei, cara, essas duas pessoas vão fazer a discussão perfeita
não
pro filme.
Não deixar a gente falar bobagem sozinho. Muito bem, ó. O Marighella dirigido, o primeiro filme dirigido pelo Wagner Moura. Né? Baseado no livro...
Baiano favorito de todo brasileiro, basicamente.
Exatamente.
Depois do Glober Rocha, claro. Né? Acho
que é importante. Filme que é inspirado aí pelo livro do Mário Magalhães, né? Uhum. Marighella,
o Calhamaço.
Guerreiro que incendiou o mundo.
É isso.
Né? Muito bem, então é isso. Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. É, e também não esqueça de seguir o Cinemático nas redes sociais, @CinemáticoPod, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Letterboxd, onde você quiser. Antes da gente continuar na pauta, queria perguntar aí, Cecília, a nossa audiência aí, se quiser continuar te acompanhando, te ouvindo, te lendo, como é que faz? Te seguindo?
Bom, eu sou editora-chefe do Cenas de Cinema, que é um site de críticas de cinema, então quiser saber tudo sobre festivais, streaming, cinema, a gente tem um apanhado bom de críticas lá. Eu escrevo com o Francisco Carboni, com a Lorena Montenegro, então tipo, a gente faz uma cobertura bem ampla, assim, temos bastante crítica lá. Estamos no Instagram também, Cenas de Cinema, e se quiser me acompanhar, Tchule. Tô meio fraquinha nas redes, mas de vez em quando eu dou uns pitacos aqui e ali também, no Twitter e no Instagram.
O Cenas de Cinema é o cenasdecinema.com?
Isso, cenasdecinema.com.
Muito bem, então é isso. E você, Caris? Quem quiser continuar te lendo, te seguindo, te ouvindo, como faz?
Bom, então, eu tenho um canal no YouTube e também produzo conteúdo pro Instagram, sempre falando muito sobre gênero e raça dentro do audiovisual como um todo, estereótipos, porque eu sou roteirista, enfim, aí eu sempre pego coisas que a gente pode falar mal, geralmente, na narrativa. não vou mentir que, enfim, eu falo muito mais das coisas que eu acho que são, enfim, dos tropos, dos estereótipos, dessas coisas problemáticas. Então é só procurar por Carissa Vieira, que tamo aí.
Então é isso, Pedro. Vamos pra pauta?
Pauta!
marginais. Nós não somos bandidos. Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar.
Trabalhadores explorados e assassinados. Imprensa amordaçada.
Ok, preto, já chega.
Presidente eleito, expulso do país por uma corja de fascistas.
O terrorista se chama Carlos Marighella. A polícia daqui sabe tratar com vagabundo, tratar bandido como bandido, não como revolucionário.
Peristraza, você quer começar por onde aí?
Cara, eu vou fazer, na verdade, vai ser um contexto express aí, porque eu acho que o filme, meio que a reputação do filme, a jornada do filme para ser lançado nos cinemas é muito mais tenso do que exatamente a sua criação.
Um histórico tumultuado, né?
É, o filme existe desde 2013, né? O Wagner Moura, ele inicialmente ia só adaptar com o Felipe...
Braga,
né? Eu ia falar Felipe Bragança, não, eu tô confundindo pessoas loucamente aqui. É, inclusive, o filme do Felipe Bragança de Marighella seria uma experiência muito diferente do filme, mas tudo bem. É, mas o filme, ele existe desde 2013, tinha esse plano de adaptar, e aí ele ia só contribuir roteiro, mas eles quiseram que alguém baiano para contar a história do Marighella, porque o Marighella vem ali da região Nordeste, né? E aí foi por isso que o Wagner Moura, que é um ator já consagrado, é o cara que foi o... fez Narcos, fez Tropa de Elite, é um ator que tá fazendo Hollywood pra caramba, né? Tá filmando série pra Apple agora, neste momento, com a Elizabeth Moss. É, e virou e falou, cara, essa é uma história que eu quero adaptar, eu quero dirigir, vou me aventurar pela direção. Então, assim, o projeto então foi se desenvolvendo aos poucos, né? E é interessante que, antes do Seu Jorge, né? Que, na verdade, foi um cara que o Wagner Moura pensou ali na época da Irmandade, que tava falando série na Netflix, falou, puta, esse cara pode virar o Marighella. O plano era colocar o Mano Brown, né? O nosso agora conhecido como anfitrião do Mano a Mano do Spotify, né? Aparentemente.
Podcaster.
Podcaster, né? Mas antes disso, um rapper importante pra história da música brasileira, etc. Só que aí alguma coisa aconteceu que não deu problema de agenda. Ele não conseguiu encaixar o Mano Brown ali no papel. E aí falou, cara, deixa passar e vamos lá. Então, a história do projeto é mais ou menos essa. E aí, a partir daí, é muita luta, como todo filme brasileiro atualmente. Principalmente agora que a Ancine é sabotada pelo governo Bolsonaro todo dia aí. Pro nosso nada estimado secretário de cultura aí. Fica a dica aí, que eu nem vou falar o nome do secretário de cultura. Porque se não falar, eu vou mandar alguém pra puta que pariu. É um desafio e é um filme que, claro, enfrenta todo tipo de resistência. Porque, além de todas as questões de produção, orçamento, arranjar como viabilizar o filme... É um filme que a extrema-direita, né, não quer ver acontecer, porque para a extrema-direita, ou até para a direita, né, o Carlos Marighella é só um terrorista, né, não um revolucionário da época da ditadura militar. E aí, né, já o filme enfrentou todo tipo de treta, teve gente tentando protestar lá na produção, de fato, durante as filmagens do filme. Então, assim, longo processo criativo.
Tem campanha de boicote no IMDB, eles tiveram que mudar lá o...
Campanha de boicote na distribuição do filme, né, de certa forma. Isso. Mas não censura, bom lembrar. Não, o filme não foi censurado, nunca rolou isso. Aconteceu essa fake news no Twitter, né, mas... Foi um processo longo aí que a gente pode falar daqui a pouco na sinopse. Eu acho, basicamente é isso, sabe?
E o... Só isso? Todo esse...
Ah, pra conhecer a carreira de ator do Wagner Moura, eu acho que assim, o nome já faz sozinho essa parte, né? É importante.
É, o primeiro filme de estreia aí do Wagner Moura na direção.
Bonito.
Então vamos pra sinopse?
Sinopse.
A história do guerrilheiro Carlos Marighella, que foi considerado o inimigo número um da ditadura militar. Muito bem. Repercussão do filme, ó, no Letterboxd tem 3.5... 3,5 de média. No Rotten Tomatoes, 88% da crítica aprova o filme, versus 50% do público, né? Aí você já pode entender também.
É bom lembrar que estamos
gravando. Tipo de campanha.
É bom lembrar que esse programa está sendo lançado no dia de lançamento oficial do filme, que já está em exibição em alguns cinemas em pré-estreia. Desde a última segunda-feira, dia 1º de novembro de 2021.
Exatamente.
Né?
Então, essa repercussão aí, essa nota pode mudar conforme as pessoas vão assistindo aí, né?
E é importante, no Rotten Tomatoes esse número só é possível porque o filme passou no Festival de Berlim em 2019.
Então, assim, outra era.
Cara, foi uma jornada difícil, né? E assim, né? O filme nasceu já desde então, né? Nesse forte viés político, que é óbvio porque é uma biografia de Carlos Marighella, né? Não é uma coisa que dá pra ser de outro jeito. O filme inspirou protestos lá em Berlim contra o governo Bolsonaro, claro, né? Já estamos vivendo essa época terrível na nossa história. E acabou sendo aplaudido por 10 minutos no festival, então criou toda essa euforia em torno do projeto ali na época. Todo mundo, pô, vem aí, né? Só que aí o filme meio que entrou nesse puta embrólio que ainda teve o bônus da pandemia, né? Assim, o filme já estava numa situação meio dramática ali, né? Ele estava sendo mirado pro Dia da Consciência Negra, né?
Isso.
O lançamento, então, era basicamente no dia 20 de novembro, né? Realmente pra estourar o filme e tudo mais. Só que a Ancine, ela negou um pedido de antecipação da verba do filme e aí as coisas começaram a girar em falso ali, basicamente.
Isso, vai gerando essas... Você falou, não teve censura, né? Mas vai tendo essas dificuldades, vão botando esses entraves, né? Para o lançamento do filme, vão fazendo exigências que não eram feitas, né? Então, vai acontecendo essa pressão aí, né? Política, né? Em cima do filme, né?
Eu acho que a Carissa pode dizer muito bem que trabalhar com o cinema brasileiro é um desafio, sempre, diariamente, ali, todo mundo se ferrando loucamente. Então, assim, depois de tudo isso, ainda tem a pandemia, né? O filme tava mirando o lançamento em maio de 2020, e aí, de repente, bum, a pandemia vem, coloca o nosso mercado num cenário de incerteza, e aí o filme ficou nessa idas e vindas, incapaz de sair no circuito, porque ele tem que sair no cinema, né? Ele não podia ser negociado pro streaming, né? Teve toda essa discussão aí no começo do ano, falando, puta, Marighella tá impedido. Rolou a fake news de que ele tinha sido censurado pelo governo Bolsonaro. E aí, além de tudo isso, o filme saiu nos Estados Unidos antes, né? Eu acho que saiu no... uns 2 meses atrás, ele saiu no VOD americano, assim. Aí vazou de vez, assim, o filme. Agora, finalmente, conseguiu, né? Eles conseguiram marcar essa data, estreia agora nessa semana, dia 4 de novembro. E vai longe, né, cara? E agora é ver como é que vai ser o desempenho do filme nos cinemas numa semana que eu acho horrível, né? Ele podia ter estreado uma semana antes e ele não ia pegar ninguém no circuito. E agora ele vai enfrentar não apenas o Eternos, né, da Marvel, como ele enfrenta o Alerta Vermelho da Netflix, que vai sair nos cinemas uma semana antes, como os 7 Prisioneiros da Netflix também, que vai passar no circuito antes. Então, assim... Pega uma semana um pouquinho mais difícil, mas eu acho que a galera realmente o boca a boca que vai ajudar o filme no fim ali. E quem quer realmente ver o filme, vai ver o filme no cinema.
Isso, eles estão numa campanha grande aí, né? A Wagner Moura tá circulando, dando entrevista pra tudo quanto é lado, aparecendo em evento, foi participar do lançamento do filme, né? Ele veio depois de, acho que 2 anos nos Estados Unidos, ele veio pra lançar o filme. Tá, entrevista aqui, né? Fantástico, né? O cara tá em todo lugar aí pra...
Aparece em tudo e todos aí pra isso. Divulgar o filme e fazer valer aí a campanha e pagar Exatamente. As contas, né? Eu acho que é isso, basicamente.
Muito bem. Então é isso. Vamos lá pra discussão do filme?
Discussão do filme.
Muito bem. Carissa, começa você aí contando pra gente o que você achou, se você gostou, depois de todo esse imbróglio aí do lançamento do Marighella, se você gostou, se você não gostou, se fez jus a toda essa polêmica. Conta aí pra gente.
Olha, eu acho o filme extremamente equivocado, tanto em questão de discurso, quanto na direção do Wagner Moura. E olha, eu gosto muito do Wagner Moura como ator, mas honestamente, sabe? Fui até com boa vontade, tipo, nossa, vamos lá, né? E aí, o cara é um bom ator, tô pronta pra gostar desse filme. Também, toda coisa, questão política, né, do Marighella, muito me interessa. Totalmente equivocado, assim, pra mim, perdeu o ponto completamente, acho que, enfim, ele erra na direção e o roteiro também é muito complicado, tem vários momentos que você vê, assim, os personagens, eles parecem não ter nenhuma tridimensionalidade, sabe, o personagem do Bruno Galhaço, ele parece um vilão de maniqueísta de filme da Disney ou de qualquer... Nada contra os filmes da Disney, gosto, inclusive, mas num contexto como o desse filme, pra mim não faz sentido. E é isso, sabe? Eu fiquei um pouco chocada. Além de que, quando a gente pensa na questão do discurso, porque o Wagner Moura, nas suas declarações, em tudo que a gente viu sobre o filme, né, antes... Tá falando muito, né, da importância e tal, só que quando a gente para e pensa, o que em teoria é pra ser um discurso puramente de esquerda, fica meio perdido no filme e inclusive pode ser completamente deturpado, que vai de encontro ao pode. Que o Marighella, enfim, sempre defendeu. Além de não contextualizar direito o que foi de fato a ditadura militar no Brasil, e assim, quis fazer um filme de ação, né, queria fazer um filme popular que chegasse no povo, mas não é porque é popular que precisa ser simplório, né? Então, muito assim... Bem. Ai, gente, é isso. Equivocado, não gostei.
Muito bom. E você, Cecília? O que você achou? Gostou ou não gostou?
Bom, eu concordo com a Carissa em vários pontos. Eu acho, assim, que ele tem um potencial ali escondido, assim. A gente vê e ele já chega mostrando isso pra gente de cara. Eu acho que a primeira cena do filme, ele mostra pra gente, olha, eu tenho alguma coisa pra mostrar como diretor.
A cena do trem? A cena do trem?
É. Eu tenho alguma coisa para mostrar como diretor.
Sim.
Eu tenho um potencial aqui escondido. E a cena é muito boa, essa cena do trem.
Sim.
Então, assim, eu posso fazer alguma coisa. Mas e aí depois ele tem uma vontade de colocar tudo no filme. E não cabe, sabe? Ele vai enfiando coisa, ele vai botando... E ele quer botar tudo. Ele quer falar de tudo ao mesmo tempo agora. E ele não consegue desenvolver nada direito. Então fica um filme onde as coisas vão surgindo e nenhuma dessas coisas é trabalhada com tempo. Então ele vai se enrolando nessas abordagens e nenhuma delas é profunda.
Uhum.
Então é um filme que é superficial. Isso que a Carissa falou me incomoda muito. O personagem do Bruno Galhaço, sabe? Porque é um personagem que ele é só mal. Ele não tem nenhum... Ele não tem nenhuma outra função. O Bruno tá muito bem.
Isso.
Eu acho que o Bruno ator, ele tá muito bem. Mas aquela figura, sabe? É uma personagem que não cabe mais, assim, sabe? Não tem um... E até o Marighella, que eu acho que ele até pode ter nuances ali, eu acho que é um personagem que até tem nuances, ele não combina com aquele outro. Então é isso, assim, acho que essa dupla, esses dois personagens, eles definem bem o filme, assim, como é um filme confuso. Eu acho que é isso, o Marighella é um filme confuso. É um filme onde ele quer botar tanta coisa que ele não consegue... ser equilibrado, sabe? Ele não tem equilíbrio. Ele vai enfiando. Ah, e aqui eu acho que eu vou colocar uma mãe tendo um ataque.
Uhum.
Aqui eu vou colocar esse menino, esse filho. Vou trabalhar a questão do filho. Aí o filho não consegue se desenvolver direito.
É.
Aqui eu vou colocar... Então, assim, ele vai jogando personagens e nenhum desses personagens consegue ter uma linha... a contento, sabe?
Uhum.
E eu acho que é isso, é um filme perdido. É um filme que falta alguém para falar, Wagner, você não precisa trabalhar isso aqui também. Você não precisa falar disso, vamos falar só disso? E eu vejo isso que a Carissa falou também do... Eu quero fazer um filme de ação. Não, eu quero fazer um drama. Não, eu quero fazer... tudo, ele quer fazer tudo. Ele quer fazer tudo num filme só. E...
Não
fica
consigo.
Aí essa confusão.
Muito bem. Olha, eu tendo a concordar bastante com vocês, eu consigo enxergar... Acho que tem boas intenções no filme, né? Essas escolhas que o Wagner Moura faz de querer disputar essa narrativa aí do patriotismo, né? Inclusive tem aquela cena pós-créditos que a gente depois falar. Mas ele tá claramente tentando... E eu entendo porque ele tá querendo fazer isso, né? Ele não tá querendo mergulhar num discurso que vá afastar grande parte do público, ele tá mirando o popular, ele referenciou, ele fala em entrevistas de como ele aprendeu com o José Padilha, então ele traz essa abordagem aí, tropa de elite pro filme, para tentar transformar um filme político em algo popular. Então, entendo, e acho que é uma boa intenção, e acho que se fosse bem feito, talvez teria benefício e traria público. Mas, ao tentar fazer isso, ele acaba fazendo de um filme, de um personagem tão político, um filme completamente esvaziado politicamente. Né? Eu termino de assistir o filme sem entender, na real, quem que era o Marighella. Né? Quais eram as ações, quais eram os pensamentos, né, por trás das ações do personagem. Né? Termino sem entender. Então, acho que ele funciona como um bom filme de assalto nessas cenas de ação. Acho que, é isso que a Cecília falou, tem razão, ele mostra já o potencial dele como diretor. Eu acho que o elenco todo tá fantástico, né? Assim, todo mundo muito bem. Só que a história tá perdida, né? É um apanhado de momentos e de cenas que acaba se perdendo nessa questão que eu acho que a equipe, o próprio Wagner e a gente mesmo acaba se perdendo nisso, às vezes, na hora de falar do filme, que é o filme necessário, né? Ah, tudo bem, é um filme necessário, é um filme importante para esse momento da história do Brasil, é muito bom, só que ele não... É isso, ele... Primeiro, essa decisão de usar nomes que não são reais, de não usar marcas, né? O próprio jornal lá, é um jornal genérico, é um mundo que parece que está dentro de da ficção, né? Tá, parece que é um mundo de fantasia, né? Que nada daquilo realmente aconteceu. Então ele não situa, não contextualiza a gente no período. Tá baseado muito nisso, né? Nas frases de efeito e nessa questão dos personagens acabando sendo cartunescos, né? Então, tudo bem, Bruno Gagliasso está ótimo no papel, mas se fosse um filme de fantasia, de ficção, né? Você concentrar toda a vilania no personagem dele, né? Nesse estilo, nessa abordagem, como eu falei, tropa de elite, para esse filme, realmente não era o que eu acho que o Marighella, que o personagem merecia, né? Apesar do filme ser muito bem tecnicamente, eu acho que o Wagner Moura tem um grande potencial como diretor, tô ansioso para ver o que mais ele pode fazer, mas aqui ele tá jogando muito nessa segurança aí de tentar agradar ao grande público, de ser super explosivo, de ação, né? E não a questão política aqui, que ele tanto tá falando, que o filme tenta mergulhar, acho que não consegue. Então, infelizmente, é uma oportunidade desperdiçada.
Cara, é que esse filme realmente foi um passo além pra ele do que ele poderia fazer, né? Ele nem tentou fazer alguma coisinha antes ali pra testar água e tudo mais. Ele foi pra um projeto que, assim, além de ser a simbiografia de um personagem importante da história brasileira, né? Ou pelo menos importante pra história da esquerda brasileira, contra a ditadura militar, né? Da época, toda a opressão do momento ali. Também é uma adaptação de um livro gigantesco também. Eu acho que é o que ferrou ele de fato, né? A biografia do Marighella é um calhamaço, cara. Eu lembro aqui quando o Peu Araújo trabalhava aqui no B9 e vinha com o livro. Cara, é um bloco aqui de cimento aquele livro, né? E é toda a história do Marighella, toda a participação, detalhes ali. Eu acho que ele e o Felipe Braga se deixaram perder ali um pouco pelo processo ali. Tanto que, assim, a primeira crítica que eu tenho que fazer é a seguinte: eu não vejo necessidade desse filme ter 2 horas e meia, assim, de longe, assim. É um filme que realmente tem 2 horas e meia porque ele se perdeu muito no processo ali, né?
Não, teria necessidade se ele realmente contasse a história do Marighella e a gente terminasse entendendo quem foi esse cara. Mas são 2 horas e meia de cenas de ação, né?
Não, e sem foco, assim. É tanto que você vê que o personagem do Marighella no filme termina difuso, assim.
É.
Ele opta por um registro que é o seguinte: o Marighella fica separado da narrativa, naquela questão do esvaziamento da ditadura, da derrota da revolução impedida por ele, né? Todos os personagens vão caindo de um jeito ou de outro, né? A ditadura pega todo mundo ali no fim. E meio que assim, ele
como
fica...
Como se isso se bastasse pra ser algo, você se transformar em herói, né? Você foi derrotado, né? Não, o destino de todo revolucionário é esse, ser derrotado.
O exercício de gênero fica meio... Porque ele também não assume isso direito, né? Assim, poucas vezes tem esse momento do reflexo da derrota da revolução nos olhos do Marighella, né? O Marighella fica uma figura muito fria dentro do filme ali. E não tem esse momento, sabe? Então acaba... O filme se perde loucamente. E aí entra tudo que... Eu acho que todo mundo aqui falou direito, né? O vilão do Gagliasso é bizarro, né? Ele é só vilão porque ele é vilão, assim. E fica caricato num modo meio perigoso, até se dizer, assim. Porque, pô, é a ditadura militar. Isso aconteceu de fato, tá ligado? Realmente não é uma... Era um sistema completamente escroto, assim, deturpado, malévolo por essência. Mas, assim, concentra num personagem tudo aquilo, fica uma coisa meio o xerife da cidade do oeste ali, corrupto, que vai quebrando todo mundo, assim. E eu vou dando risada no meio do filme, assim, porque, cara... Não,
e assim, Pedro, a gravidade de você pegar todo esse sistema e a crueldade desse sistema e resumir isso em uma pessoa. Isso
exato.
É muito sério.
É muito equivocado essa visão, assim. Então, cara...
Que não dá o nome real, né? Que ele é baseado lá no... Como que é o nome dele? Delegado Fleury lá, alguma coisa.
Por que,
né?
Não dá o nome pras coisas
isso,
também, né?
Por que não dá o nome pras coisas? Eu não entendi. Fiquei me perguntando
os
isso.
Os jornais da Tribuna do Oeste, isso, assim, parece que tá dizendo meio do nada, tá ligado?
Exato.
Então, assim, o que eu gosto, as poucas coisas que me interessam no filme é realmente os atores que circundam o Marighella ali. Então você vê cada uma daquelas pessoas caindo e aqueles momentos de respiro, de tentativa de achar algum momento ali de vitória. Mas assim, pô, pega o jornalista lá, o editor do jornal lá da Cidade do Oeste, lá aparentemente, que é...
Tribuna do Sudeste.
Cara, por que isso, né? Mas tudo bem.
Eu queria perguntar uma coisa pra Carice, pra Cecília, que o Wagner Moura falou que ele vê... O Marighella tem que ser interpretado por um ator preto, né? Então ele queria o Mano Brown, ou então o seu Jorge, né? E aí ele fala que é um filme para inspirar os jovens negros, é de quem foi, enfim, vocês acham que ele conseguiu isso? As populações periféricas, os jovens negros que vão assistir ao filme vão se sentir inspirados por esse herói? Enfim, vocês acham que o filme conseguiu isso?
Então,
eu vou passar para a Carissa essa pergunta.
Olha, eu acho que isso depende do lugar onde... Não estou falando de lugar físico, sabe, da região, nem nada. Mas do seu lugar com relação à sua própria negritude.
Sim.
Porque a gente precisa pensar que, assim, vivemos num país onde a maioria da população é negra.
Uhum.
E existe toda uma população também, além de negra, periférica. Mas que, assim, essa negritude é completamente apagada pela forma como a nossa sociedade se molda, onde pessoas brancas estão em cargos de poder e que tiram a negritude da gente o tempo inteiro. Assim, é muito fácil, dependendo de como você é, alguém chegar para você e dizer que você não é negro. Ah, mas você não é negro.
Isso.
Entendeu? As pessoas tentam minimizar. É como se fosse algo negativo, pejorativo.
Isso, tanto, Carissa, só desculpa te interromper, que tem pesquisas recentes mostrando como o discurso da meritocracia pega muito forte, né, nesses lugares, na periferia. A galera tá defendendo, muitas dessas pessoas votaram no Bolsonaro e estão defendendo esse discurso.
Exatamente. Enfim. Então é muito fácil quando tiram isso de você, tiram o orgulho de ser negro, você não acaba. Se você não conhece a própria história das pessoas negras no país, ou como se configura a questão racial mesmo dentro do país. Então, dependendo do lugar onde você está com relação à sua identidade negra, o filme pode, sim, trazer muito disso. Agora, eu acho que para uma parcela da população, não. Até porque, assim, é óbvio que é incrível ver aquele homem ali e tal, mas, ao mesmo tempo, a própria negritude dele é uma coisa muito mal trabalhada dentro do filme. Para mim, toda a negritude do Marighella vem de um olhar completamente branco, sabe? E total. Isso pra mim é um problema. Teve gente me xingando quando eu saí da sessão e falei que achava o filme equivocado. Gente branca me xingando porque eu reclamei que, nossa, incrível, né? Um diretor, querem um diretor que seja baiano, porque é muito importante trazer a Bahia. E, gente, acho super importante mesmo, massa. Mas, assim, é mais importante ele ser baiano do que ele ser negro, entendeu? Uhum. Porque ser branco tá massa. O roteirista é branco também. E não tô nem dizendo que, nossa, impossível que roteiristas brancos, que diretores brancos consigam colocar pessoas negras de uma maneira decente na tela. Não é isso. É que, visivelmente, o filme, ele é perpassado por um olhar branco classe média.
Uhum. Total.
Ainda tem esse recorte.
Verdade. Tanto que, né, o Carice falou isso agora, porque eu lembrei que, tipo, o principal, o maior arco ali em termos dos coadjuvantes é a menina lá que acompanha o negócio, que é. Se não me falhou o olhar ali, é a Pukiana que mora ali em Perdizes, né? É ali que você sente, nossa, ela realmente perdeu ali a tranquilidade da vida classe média porque entrou pra revolução,
pegou,
sabe?
Pegou as armas.
É a menina e o Humberto.
Humberto também. E tem o outro lá que tem a família de três filhos, ou seja, a revolução sempre é um problema para a família e tudo mais, assim, tipo, cara, é muito besta, sabe? Eu acho que é uma gramática tão pobre quanto a gramática da ação desse filme, assim, que eu também não gosto nada, porque, assim, é um bom exemplo de production value não necessariamente se traduz em um bom olhar de direção, né? Eu acho que, assim, a direção da ação é aquela coisa de câmera tremida de qualquer forma ali pra fazer de qualquer forma a geometria da ação. Então fica realmente, cara, é básico o filme, né? É muito estranho isso.
Muito bem.
Spoilers?
É spoilers? Tem spoilers? Vamos lá, spoilers então.
Spoilers!
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent breed is people!
Quais são os spoilers, Pedestrazo?
Bom, primeiro, Marighella morre, né? Eu acho que é importante ali. E é uma cena boba também, né? Porque todo o lance de plantar arma... De novo, é traduzir isso no Gagliasso de uma forma muito...
É, como se não fosse sistemático, né? Como se não fosse um problema do Estado, né? E sim ele que tomava essas decisões, né?
É, muito bobo, né? E que também cai naquela cena meio vergonhosa dele no final. A última parte do Gagliasso no filme é ele na cadeira falando pro Wagner Moura, né? Se você tem ouvido bom, você percebe que a voz do Wagner Moura falando, fazendo relatório sobre o cara. E ele levanta lá em cima, Brasil, verdade, justiça. Cara, esse é o nível de mensagem do filme, tá ligado? Eu acho muito, porra, simplório.
Mas, ô Pedro, eu fiquei me questionando ao final do filme, porque assim, eu vi um... Até, acho que foi esse ano que eu vi o Que É Isso, Companheiro, né? Aquele também, o Batizado de Sangue, né? Recentemente também, vi mais recentemente. E são todos filmes que conseguem... traduzir mais essa época do que o Marighella consegue no caso aqui, né? Ainda mais sendo filmes cada vez mais televisivos, né? Eu acho que o Marighella é mais cinematográfico nesse sentido. Mas são filmes que estão mais nesse contexto de mostrar a ditadura militar, o que acontecia ali, como que as pessoas estavam tentando resistir. São filmes mais ricos aí. Só que todos eles me parecem um falar pra nossa bolha, né? E o Marighella, pra mim, tá claro que ele tenta furar essa bolha, né? No sentido de vamos levar... Assim como... Gente, não dá pra gente falar de um filme como esse, de Wagner Moura, sem falar de Tropa de Elite, né? O que Tropa de Elite fez, eu acho que inclusive...
O que é bizarro, porque você pensar que o mestre dele pra esse filme foi o José Padilha, isso. É no mínimo uma coisa meio equivocada.
Exato, mas vamos fazer isso. Cara, acho que parte do Brasil chegar onde chegou hoje, o Tropa de Elite tem papel nisso aí, tá? Isso dá um outro programa e horas de...
Não, o Padilha ele realmente tem uma marca na história brasileira, ali, de uma forma ou de outra.
Exatamente. Então, eu acho que o Marighella mira nesse lugar, né? Vamos tentar criar uma conscientização nas pessoas de falar de ditadura militar, sendo que uma grande parcela da população hoje não sabe o que foi, não, obviamente não viveu, né, é mais jovem, ou relativiza, ou... A gente sabe, né? Tem pesquisas mostrando isso. Tem gente que até hoje acha que...
Tem gente que vota no Bolsonaro, né?
Exato, mas... Tudo bem, você pode pegar a parcela que hoje ainda apoia o Bolsonaro, é pequena, tá na sua casa ali dos 25%, mas tem uma parcela bem maior que não sabe o que foi, não entende o que foi a ditadura, relativiza, acho que naquela época não tinha corrupção, que era tudo muito bem. Então, o filme vai tentar ter esse olhar aí do cinema de ação, né, pra tentar botar um pontinho de conscientização nas pessoas, e eu acho isso válido. Ele poderia até não ser muito profundo nesse sentido, se ele conseguisse não ser completamente esvaziado politicamente, e você terminar o filme realmente entendendo um pouquinho do que foi a vida do Marighella.
O que que eu acho que acontece ali, e assim, obviamente, eu vejo que o Wagner Moura, ele chupa o cinema do Padilha.
Do Padilha,
E ele inclusive fala isso, né? Ele fala que ele já falou isso em entrevista, né? Que tem uma influência, né?
Não, falou mesmo, abertamente, que é amigão dele, mandou umas mensagens no zap.
Que eu concordo com o Pedro que é meio bizarro, assim, mas, né? Tipo assim, existe essa influência, é clara no filme. Mas o que que é a grande questão do Marighella? É que, por mais que ele tente fazer isso, por mais que, eu vou aqui usar a ação, e eu não concordo com o Pedro quando ele diz que o filme é fraco, que é básico na questão da ação, eu acho que o filme funciona assim enquanto filme de ação, o filme não consegue chegar na ditadura. Você não sai do cinema falando assim, isso foi a ditadura militar. Então, assim, ele alcança o público, Ele vai chegar nessas pessoas que não sabem dizer o que foi a ditadura militar? Vai. Mas as pessoas vão continuar sem saber o que foi a ditadura militar.
Total.
Elas vão saber quem foi o Bruno Gagliasso, mauzão. Super vilão. Vão. Mas eles não vão saber o que foi a ditadura militar no Brasil.
O problema é umas maçãs podres, né? Basicamente, fica a impressão no filme, né? O que cai um pouco, pra mim, o filme tem uns nós ele entra nos becos sem saída que ele realmente se ferra. Por exemplo, a cena da tortura militar, da tortura do cara lá que jogam água e colocam eletricidade no cara, bate na porrada com o cara. Assim, é duro que nós vivemos um momento muito ruim da nossa história e que esse tipo de cena ela tem que acontecer porque, assim, é foda, tem gente que realmente nega que isso aconteceu, cara, tipo, é uma merda. Mas o filme também não sabe o que fazer com esse momento, né, de certa forma. Ele chega mais porque, cara, tem que ter essa cena pra mostrar o que foi a ditadura militar de fato, né.
Vamos falar sobre as cenas de tortura. Precisamos falar sobre as cenas de tortura. A gente tem 3 cenas de tortura. Tem a cena do Branco, que era o companheiro dele, no pau de arara. Tem a cena do choque.
Exato.
E tem uma outra cena, que eu não lembro direito. Mas, bom, tem essas duas. Então, vamos falar dessas duas. As cenas acontecem lá pro final do filme.
Exato.
A tortura era uma prática comum na ditadura militar. É muito importante que as pessoas saibam que a tortura aconteceu, porque uma das falas recorrentes hoje em dia é que a ditadura não aconteceu. Isso não acontecia na época da ditadura. É muito comum as pessoas falarem isso. Não, isso não aconteceu. Isso aconteceu sim. A tortura, ela sumia com pessoas, a tortura prendia pessoas, a ditadura prendia pessoas, sumia com pessoas e torturava pessoas. Isso acontecia na ditadura militar. Então, o que o filme faz? Ele coloca isso de um jeito largado, lá no final, assim, tipo...
E o pior é que, assim, o filme, ele tem 2h30 e alguma coisa, é um filme grande, que começa com letreiro na tela, pra te dar uma ambientação. Eu já não gosto muito da ideia de começar o filme assim, em um filme desse tamanho. Ele tinha que colocar, contextualizar a gente pela forma como ele constrói o filme. Mas tudo bem. Ele tenta fazer isso, contextualizar a gente pelas letrinhas ali no início, né? E ele não contextualiza nada, cara. Como é que pode? Tu tá falando sobre ditadura militar num país onde, diferente da Argentina e de outros países ao redor aqui do Brasil, porque a América Latina inteira teve ditadura, e assim, a do Brasil foi horrível, mas se a gente for estudar, assim, a da Argentina foi uma das piores que teve.
Sim.
E até o Humberto Carrão falando sobre isso, e eu concordo com ele, sabe? Nos países que ficam aqui ao redor, eles falam do que aconteceu. Eles não esquecem as torturas, o genocídio, que alguns países foi genocídio indígena que aconteceu nas suas ditaduras. No Brasil, a gente faz estátua.
Exato.
Desses homens horrendos, e tem gente defendendo isso hoje. Então, se você tem um filme que claramente você quer colocar um viés político ali, e claramente você tem um discurso, como é que você não contextualiza o que de fato foi a ditadura? Eles citam ali, naquele momento, o sequestro, né, do
embaixador?
Embaixador, isso. O sequestro do embaixador, que é basicamente a trama do que é ex-companheiro, que, ok, como já foi citado aqui, tem várias questões novelescas, mas que funciona muito mais para mostrar o que era a ditadura e como era a vida das pessoas, não só dos guerrilheiros, mas até do brasileiro que estava vivendo a sua vida sem estar envolvido com isso, porque, ok, os jornais não estavam noticiando as coisas porque a ditadura estava ali em cima. A imprensa não ajudou em vários...
Total.
Porque não podia. E esse filme, ele deixa tudo jogado. Então, até o próprio discurso, ele pode ser manuseado e usado de outra forma.
Total.
Então, assim, se perde no próprio desejo, sabe?
A minha impressão é que o filme tem... Ele quer fazer esse registro, mas ele tem uma pose meio isentona em alguns momentos que me incomoda, assim. Eu não sei, assim. Talvez porque realmente é uma questão da direção mesmo. A direção do Wagner é frágil no todo, assim. Ele realmente tá focado em coisas que talvez o filme não peça tanto quanto outras, sabe? Esses momentos você sente mais esse momento. Tudo que a Carissa falou, tudo que a Cecília falou agora, assim, eu concordo inteiramente, assim. Eu sinto essas fragilidades no discurso do filme. E é um filme de discursos no filme, né? É um filme declaratório em muitos momentos ali. Tanto que tem 2 ou 3 momentos que o personagem vira pra câmera e fala com a câmera, assim, né? Ele fala, agora é terrorismo, né? O Seu Jorge vira e fala assim. Ou no final, que a garota vira pra câmera com a arma na mão e fala, a revolução começa agora, sabe?
É, e tem essa questão de redução do discurso, né? Porque eles repete aquela cena em que o Marighella diz, né? O que que ele é. Ele fala... eu sou brasileiro, né? E ele fala, ele diz que é brasileiro, mas ele, nessa mesmo áudio, nessa mesma entrevista, ele se diz marxista-leninista, né? Então, eles tiram isso do filme, então, eles vão esvaziando politicamente o cara a ponto da gente não entender qual é. Cara, ele foi deputado, ele tem, sabe, ele tinha muitas situações ali da vida dele pra ser contado, pra gente entender por que que ele era o tal guerrilheiro que incendiou o mundo, como o livro do Mário Magalhães conta, né? Então,
o registro é frio, cara. Isso é, que eu acho
exatamente,
bizarro.
Exato. E é... Acho que foi a Carissa que falou sobre essa questão de... Ou a Cecília de... Ah, vai mostrar um pouco do filho, mostra um pouco de não sei o quê. E você não se conecta com nenhuma das partes, né? Porque o Wagner Moura fala na entrevista, que ele, numa entrevista que ele deu, que ele tem muito desejo em mostrar as pessoas, né? E como elas passam pelo conflito do, das escolhas que elas vão fazer. Eu até gosto disso, né? De, ah, eu não vou porque eu tenho família, tenho três filhos. Porque eu também me pego nessa situação. Cara, se eu fosse jovem... né, 20 e poucos anos de idade, vou me meter na revolução, vou pegar nas armas, vou matar todos os meus inimigos. Agora, eu, pai, com 40 anos, dois filhos, putz, talvez eu fosse o covarde mesmo, que ia falar, cara, foi mal aí, eu vou ficar em casa, vai lá, torço por vocês. Talvez... Então, eu me pego pensando como que foi para essas pessoas terem que lutar contra uma ditadura, né? Então, o filme tenta dar uma arranhada nessa história, mas você, de fato, não se conecta com nenhum desses pontos. Eu acho bom a cena lá que ele tá conversando com a esposa dele lá na cozinha, ela falando, não vai, né? E ele lá, putz, eu preciso ir. A parte do filho, quando ele vai tentar encontrar com o filho e não consegue. Cara, eu sinto desespero. Caramba, eu só queria encontrar com meu filho e dar um abraço nele, mas eu não posso, porque eu sou o inimigo número um do Brasil, né? Só que esses momentos que eram pra ser super emocionantes e uma catarse, não se converte, né?
Tá mais alinhado com a narrativa geral de que, putz, a revolução esvazia, vai se desgastando, vai todo mundo sendo derrotado aos poucos, né? Vai fraturando ali, né? Então, é foda, assim. E aí fica os momentos chegando aquele momento constrangedor da cena pós-crédito da galera cantando Nacional ali, que realmente, tipo, cara...
Mas por isso que eu vejo boa intenção, né?
Não dá, cara, desculpa, é assim, por mais boa intenção, é só constrangedor aquele momento, assim, porque acabou o filme, acabou...
É que ele nota, repete muito, né, eu sou brasileiro, eu sou patriota,
vocês assim,
estão matando um brasileiro. Ei, você vê esse filme contextualizado com a nossa época de agora, onde a extrema-direita se apropriou dos símbolos nacionais, né?
Fazer esse resgate,
é isso,
né?
Exato, ele tá tentando fazer esse resgate, só que...
Mano, é que assim, o filme tem uma nota melódica, no, ele pegando, puxando um pouco do Moonlight ali, do
Moonlight,
garoto,
total,
o garoto boiando na negócio. Beleza, isso eu aceito. Aí passa os créditos, você tá tipo, não, beleza. Aí de repente, bum, tem quatro pessoas cantando gritando. Nacional, berrando, chorando, e você tá tipo, cara, pelo amor de Deus. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que o filme, ele infelizmente não é aquilo que a gente queria tanto que ele fosse, né? Eu acho que é esse o sentimento, sabe?
Mas assim, de verdade, quero muito continuar vendo o Wagner Moura dirigindo. Acho que ele mostrou esse potencial como diretor aí num filme já desse tamanho. E assim, não é, como você falou, não era uma história fácil de ser contada, né?
Exigia uma mão mais experiente, vai.
Talvez.
Mão mais experiente.
Ou no roteiro, talvez. Né? Ou no roteiro.
Se ele começasse mais com uma coisa menorzinha, eu acho que ele ia sair bem melhor.
Exato.
E eu acho que esse caminho da ação aí pode até ser um caminho pra ele, mas começou ousado demais.
Deu um passo maior que a perna.
Podia fazer um filme de ação sem nenhum contexto político.
Perfeito.
Sabe? Só pra fazer as cenas de gente entrando no trem, assaltando.
De trem, né? Um roubo de trem.
Raptando isso. Alguém. Cara, segue por esse caminho.
Ele garante a produção com o nome dele na direção, cara. Tranquilamente. Quem não ia querer ver um filme do Wagner? Quem não quer ver o filme do Marighella porque é a direção do Wagner Moura, né? Pô.
É isso.
Eu queria ter gostado, inclusive, do filme por causa disso, sabe?
Exato.
Mas um comentário, eu sei que, pra mim, ele perde de acabar o filme umas três vezes. Ele perde o ponto de terminar o filme umas três vezes. Gente do céu.
Cara, é inchado.
Agora vai.
Quando a garota lá olha pra câmera, eu achei que ia acabar ali.
Exato.
Acaba aí. Né? Não, vai mais um pouquinho.
Caramba, cara.
Inclusive, tem um fade que eu falo, agora foi. Não.
Aí não, vai continuando mesmo. Aí tem a garota, a mãe chorando, falando, esse homem amou o Brasil. Meu Deus, cara.
Nossa, essa cena também não, né, gente?
Muito bem, vamos lá. 0 a 5 estrelinhas. Carissa, começa você.
2.
Ixi,
2 estrelas, acho equivocado. Mas os atores são bons, apesar da dificuldade de interpretar aquele roteiro,
eu
né?
Eu gostei
porque,
muito
vamos
também.
Combinar, a verossimilhança passou longe.
Longe. 2 estrelinhas. E você, Cecília, quantas estrelinhas? 0 a 5.
Rapaz, eu tinha dado 3. E as estrelas foram caindo com o tempo. Mas assim, considerando que eu acho que todos os atores estão muito bem, existem cenas de ação que eu acho muito boas, eu vou dar 2,5. Acho que podia ter sido melhor ali, eu acho que o filme tem muitos defeitos, mas eu vou dar aqui vamos continuar. Esse não deu, mas tem muita coisa boa. 2,5, vai.
Olha, minha nota seria, né, pra ser coerente, seria 2,5, mas eu vou dar 3 estrelas. Eu acho que tem umas... Eu gostei muito do elenco, das atuações, acho que tem uma boa mão aí. Discordo do Pedro quando ele fala das cenas de ação. Acho que tem o Wagner Moura emulando aí um Tropa de Elite, conseguiu ter umas boas cenas tensas ali, mas errou a mão ao contar a história do personagem título. Só isso, só o personagem título do filme. Vou dar 3. E você, Pedro?
Cara, assim, eu tô que nem a Cecília, assim, eu dei 2,5 no Letterboxd quando eu terminei de ver o filme, e assim, tá bom, é fraco, mas tem algumas coisas que funcionam, faz sentido e tal, né, mas aí, cara, vai só caindo, assim, a discussão aqui hoje eu fiquei constrangido, assim, eu falei, cara, realmente, as coisas que eu tinha achado que tinha gostado, elas são fracas também, elas não são boas, entendeu, pra mim, então meio que me quebrei bonito. Então, assim, é 2 estrelas pra mim, assim, não tem... É duro pra mim, porque é um filme que tem uma proposta muito legal de contar uma história de uma pessoa que, cara, foi apagada pela ditadura, né? Tipo, é o revolucionário que foi tratado como terrorista pela ditadura militar, e tem muita gente que ainda acha que o Marighella era terrorista, né? Então, ainda mais no nosso contextual em que a ditadura é negada, fala que foi uma revolução de 64,
Eu vejo o filme também, não forçando a mão, né? Mas é que eles repetem um pouco isso pra mostrar como que eles eram humanos, aí se preocupavam. Tem criança, então não vai. Olha, não escrotiza ninguém, respeite as mulheres, né? Não sei se o Marighella falou isso pro filho dele, mas o filme tá preocupado em colocar esses pontos no roteiro pra isso, né? Olha só, não era terrorista, ou eles eram brasileiros, eles eram patriotas. Legal, boas intenções, mas, enfim, não consegue fazer isso de maneira crível.
Sabe qual é a cena que, pra mim, resume o filme? É aquela cena da escola. O professor fala, não, foi Revolução de 64, o garoto levanta e fala, não, foi ditadura
foi
militar,
golpe,
assim.
Isso, é golpe.
Só falta socar o ar, assim, de entusiasmo. E é foda, assim, é meio essa visão meio infantil sobre as coisas que domina o filme. Eu acho isso muito triste, assim. Eu acho que faltava
mas,
uma
novidade. Mas, de novo, uma grande parte do público brasileiro que talvez vá ver o filme influenciado pelo Wagner Moura tem essa mesma visão aí e talvez seja importante
isso que é
nesse
foda. Vivemos um momento em que tudo tá errado, entendeu? Isso que é foda. E é o filme... O filme, ele tem essa vantagem, pelo menos. Mas mesmo assim, ele tem suas limitações. Isso é muito triste.
Muito bem. Deu a média do cinemático?
A média do cinemático é 2,375, então 2,5. Aí o Carlos principalmente, mas a Cecília também salvou aí o filme de do escrutínio que a gente botou aqui.
Ah, 2,5 tá bom. Eu acho que tá justo. Então é isso, gente. Muito obrigado, viu? Foi incrível estar com vocês. Pra gente finalizar, quem quiser mandar e-mail pra gente concordando, discordando, é no cinematico@b9.com.br. Siga a gente nas redes sociais, cinematico pod. Carissa, lembra nossa audiência, quem quiser continuar te lendo, te assistindo, te ouvindo, te seguindo, como faz?
É só procurar por Carissa Vieira, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Twitter, que lá eu basicamente reclamo do fato de acordar brasileira todo dia e morar no Brasil, né? Mas, enfim.
Uma constante.
Muito bem. E você, Cecília?
Bom, eu tô lá no cenasdecinema.com, no site, e Tchule nas redes sociais.
Perfeito. Gente, foi incrível. Muito obrigado, viu? Um beijo pra vocês.
Até semana que vem, galera.
Beijo, tchau, tchau.
Tchau.
Tchau.